O governo federal está postulando a ideia de que é necessário ampliar sua participação no Conselho da Eletrobras. Então vamos explicar. Apesar de ter 43% das ações, o governo tem 10% dos votos, como os demais sócios majoritários. Isso é o que ficou definido nas regras aprovadas quando da privatização da Eletrobras. Não há sócio com mais de 10% dos votos no Conselho. Para reverter essa situação e ampliar o número de votos no Conselho, o governo federal pediu à Advocacia Geral da União, AGU, que entrasse com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Quais as chances disso dar certo, não é? Vamos entender melhor que discussão é essa, essa polêmica. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e do Instituto de Energia e Ambiente, o IE, da USP. O presidente subiu o tom da crítica, hein? Chegou a chamar de criminosa a privatização na medida em que tirou poderes da União, né, no voto e agora quer brigar para reverter essa situação. Então, o governo federal, ele vai conseguir ampliar, que é isso que está pleiteando, né? O número de votos no Conselho da Eletrobras, professor. Como é que o senhor está vendo essa discussão?
Bom, Roxane, pelo que você comentou, né, na introdução, conforme você comentou, pelas regras aprovadas quando da privatização da Eletrobras, os principais sócios, eles podem ter, cada um no máximo, 10% dos votos no Conselho. Esse é um princípio que consta da Lei 14.182, aprovada em 2021, né, que é a chamada Lei de Desestatização da Eletrobras, e isso foi feito para reduzir as chances de que algum grupo privado assumisse o controle dessa empresa que é estratégica para o país. Então é o conceito de corporação. Nenhum sócio tem uma quantidade muito grande de votos, exatamente para evitar que ele tenha uma predominância no Conselho. E dentre os sócios, isso inclui o governo federal. Então, a privatização da Eletrobras, goste-se dela ou não, ela foi amplamente discutida no Congresso e eu particularmente acredito que vai ser difícil reverter isso no STF. Caso o governo consiga uma decisão favorável, isso, na verdade, poderia gerar uma série de ações na Justiça e vai criar uma instabilidade entre as empresas que são acionistas da Eletrobras. Eu particularmente acredito que melhor seria o governo discutir no Congresso a alteração de pontos específicos, os chamados jabutis, né, que foram incluídos na privatização, como, por exemplo, a obrigatoriedade de construir gasodutos para termoelétricas localizadas em regiões distantes, sem que isso fosse fruto de um planejamento estratégico, ou seja, termoelétricas a gás serão construídas em determinados locais onde não há infraestrutura, né, de distribuição de gás e ficará por conta do governo a construção desses gasodutos. Esse é um exemplo de um dos jabutis, né, que foram colocados na lei. O foco, eu acredito, deveria ser na elaboração de uma política energética que priorizasse a geração elétrica a partir de fontes renováveis, né? Está faltando essa política energética para o país e também uma política energética que contemplasse efetivamente os biocombustíveis. O que temos, né, nesse sentido até o momento são medidas pontuais, né? Teve uma desoneração em parte de equipamentos para geração solar, recentemente tivemos ampliação da quantidade de etanol na gasolina, mas essas medidas elas são pontuais e elas estão muito longe de se constituírem políticas energéticas, de políticas públicas. Eu não vejo chance de sucesso nesse pleito do governo, exatamente por conta disso, criar uma instabilidade, né, jurídica, e enquanto isso, nós perdemos a oportunidade, ou deixamos de olhar para frente para criar políticas públicas que façam diferença daqui para frente.
Um dos efeitos, certamente, é essa instabilidade, né, que provoca. A crítica já veio forte, então ela já traz, vai mudar, há interesse do governo, e aí os setores voltam a defender os setores interessados. Então que efeitos essa tentativa pode provocar? Instabilidade, com certeza, né, nesse setor.
Então, a composição do conselho, Roxane, ela já está posta, né? Como eu disse, tentar reverter isso é dirigir o carro olhando apenas para o espelho retrovisor, ou seja, tentar ver o que foi feito de errado no passado. E a chance de tentar mudar isso via STF, eu considero particularmente uma tentativa já de cara infrutífera. Não me parece que o STF vai dar um parecer favorável a esse pleito, né? Eu acho, como eu disse, isso cria uma insegurança jurídica e, inclusive, poderá afastar investimentos. É a mesma questão que ocorreu, né, e ainda está em discussão, em relação ao marco legal do saneamento. Ele foi amplamente discutido no Congresso e aí vem o governo, ele tentou mudar diversos itens por decreto. Alguns desses itens caíram na Câmara dos Deputados, outros ainda, né, os decretos eles seguem em discussão no Senado, mas já tem aspectos judicializados no STF e dizem que o governo vai lançar uma medida provisória sobre o marco legal. Isso é só para dar um exemplo, porque eles abriram a caixa de Pandora em relação a isso. Pode ser que o mesmo venha a acontecer em relação à privatização da Eletrobras. Eu não estou defendendo que ela foi boa, nem condenando que ela tenha sido ruim. Eu estou colocando a situação está posta. Já foi feito isso. Tem erros, tem defeitos, tem problemas, tem, mas isso tem que ser discutido no Congresso, com o Congresso, em projetos de lei amplamente debatidos e onde o governo tem a garantia de que os seus pleitos serão, pelo menos minimamente, atendidos ou aprovados. Tentar via STF de certa forma, desprezar o que foi feito no Congresso, né, sem uma articulação política, sem uma conversa, e, na verdade, os congressistas eles acabam se sentindo desrespeitados, porque, embora tenha ocorrido uma renovação de bancadas, muitos dos congressistas, né, dos deputados, senadores que discutiram a privatização da Eletrobras, eles ainda continuam, né? Estão com ou com mandato novo ou são senadores que já estavam naquele momento. O mandato é de 8 anos, então permanece. Fala assim, bom, a gente aprovou uma lei há alguns anos e agora vem o governo tentar, por outras vias, fazer essa modificação. Então, no fundo, o que eu vejo é uma falta de articulação política, uma falta de conversa mesmo com o Congresso para tentar discutir o que poderia ser mudado e de que maneira isso poderia ser mudado, sem tentar a via judicial ou vias que desprezem essa articulação política, que é uma situação onde a gente vê uma fragilidade do governo atual. Ele está com dificuldade de realmente constituir, né, de montar essa base efetiva de apoio, e parece que não tem exercitado isso, esse diálogo, né? Então essa busca por uma solução via STF não me parece boa, tá? Como iniciativa para resolver uma questão que o governo, com a qual o governo não concorda, e também isso despreza uma articulação maior com o Congresso, onde eu acredito que esse tipo de situação poderia ser discutida.
Vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, com a gente sempre aqui às sextas-feiras. Você pode acompanhar nossas conversas semanais, que publicamos em nosso portal, vai na aba Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Ou, se você preferir, tem o canal no YouTube também. O ambiente é o nosso e-mail. Lá também está tudo publicado. Você pode acompanhar e compartilhar. Professor, muito obrigada. Até a próxima.
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.